peso também, mas assim, é, porque às vezes o peso fala mais alto para a mudança interna poder vir também, né? Então, a partir do momento que eu comecei a treinar em 2021 com constância, depois de um tempo de indas e vindas, porque eu fiz musculação um tempo, mas eu ficava naquela de não amo a musculação ainda, porque, gente, hoje em dia.
Mas olha, quem é que ama musculação? Você ama
Não, eu nem
musculação,
faço.
Galvão?
Eu nem faço.
Eu nem faço.
Musculação não é comigo, gente.
É
Não é
difícil assim
comigo.
amar a musculação, né? Eu acho que depois você tem que falar: olha, sou obrigada a fazer musculação por conta disso, 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 né? Enfim.
Hoje eu aprendi a amar pegar peso. Então hoje eu realmente gosto. Mas assim, é,
Que
entre
delícia.
2015, 2014 e 2019, que foram muitas indas e vindas para musculação, realmente eu não gostava e eu não tinha consciência da importância da musculação na vida das pessoas, assim, não só na vida das pessoas com deficiência, que realmente acaba sendo um pouquinho mais importante, é, mas na vida geral, assim, para envelhecer bem, sabe? Então, a musculação é muito importante e eu peguei muito gosto real. E nesse processo de aprender a amar a musculação que eu comecei a correr, na verdade, no começo eu não fazia nem musculação, né? Eu fazia aqueles treinos em casa.
Sei,
É...
mas assim, acompanhando, sei lá, no YouTube, alguma coisa
Então,
assim?
eu fazia numa academia online.
Tá.
E aí, quando eu comecei
Olha,
a.
rapidinho, Nath, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube,
É.
olha aí, ó, estamos vendo
Gente.
imagens da Nath
Nath.
correndo, correndo. Olha essa imagem, ela tá voando.
É, ó,
Olha aí
mano.
essa imagem.
Aí.
Linda demais. Oh, Ricardo Mendonça!
Ricardo! Já foi nosso convidado
Já foi
aqui,
nosso.
né?
Ricardo
Nossa,
Mendonça.
aqui no
Medalhista
Corre tem
paralímpico
você.
maravilhoso.
Ele é
Nossa,
incrível.
admiração absurda por ele.
Muito bom. A Fabi
Minha!
também veio aqui já.
É,
Olha!
galera!
Essa daqui é minha fada madrinha.
É, a
Nossa.
Flavinha, a Vinha, né?
É.
O Corro pra Descansar, o arroba dela.
É. Ela é minha fada madrinha no, na corrida, assim, né?
Por quê?
No dia que eu corri 25 quilômetros para comemorar meus 25 anos, eu tinha pedido indicação para ela de filmmaker, porque eu falei: tudo bem, eu já vou correr num treino, mas eu quero pelo menos que alguém filme isso, porque são 25 quilômetros. E para comemorar meu aniversário, é o mínimo. Então, eu não tinha ideia de filmmaker. E aí eu comecei a mandar direct para um monte de influenciadores de São Paulo, perguntando se conhecia e não sei o que. Ela me indicou o Tatá e o Gero da Vibe Movie. E aí eu entrei em contato com eles e não sei o que. Fechamos. No dia a gente foi correr e ela estava na USP.
E aí, ela apareceu no seu
E
treino.
aí ela apareceu no meu treino porque eu acabei caindo no quilômetro 10.
Ixi, já tem história para contar pra gente então. Meu Deus do céu.
Eu tropecei na tartaruga, nessas tartarugas de rua, né? E
Sim, tem
aí,
que prestar
meu,
atenção mesmo.
foi uma queda bem dolorida, daquelas de
Verdade?
não conseguir dobrar a perna dias depois, sabe?
Mas na hora tava quente,
É.
foi.
No dia,
Sei
nossa,
lá, você
tava
nem.
quente, juro, nem passou pela minha cabeça parar.
Não, eu
Aí, os
imagino.
meninos que
Que nem
falaram.
futebol também, né?
É.
Você se machuca, mas depois você
Os
vai embora.
meninos que falaram: meu, vamos atrás da Vinha e não sei o que, ela tá aí pra incentivar, pra ela não parar e não sei o que. Eu, gente, nem passou pela minha cabeça de parar, tá? Mas assim, obrigada pelo incentivo, porque
Às vezes
aí.
tem um, sabe, tem um, tá sangue, um
Sim,
sangue
um edema
enorme
grande
assim,
assim, né?
é um edema gigante
Total.
na perna e não quer nem saber, né?
Total. Não, tava sangrando super e só depois, tomando café da manhã, que o corpo já tinha esfriado, que eu comecei a sentir onde
Aí dói.
realmente estava dolorido.
Aí dói. É nessa hora mesmo que dói pra caramba.
Ô, Nath, mas peraí, pra gente tentar entender. Primeiro você fez vários tipos de esportes, várias atividades físicas, mas aí a corrida entrou na sua vida e conquistou seu coração.
Foi o bichinho da
Foi
corrida.
isso?
Sim. Eu comecei a correr por conta de uma amiga minha que eu conheci nesse treino online, que, né, de treinar em casa e tudo mais, mas mesmo assim a gente faz amizade, mesmo online. E aí ela comecei a acompanhar ela no Instagram e ela postava muito sobre planilha de corrida. Eu falava, gente, não é possível alguém amar tanto correr e fazer tanta planilha e correr na esteira e tudo mais. Eu ia para a academia fazer bike no máximo, porque eu tinha muita preguiça de esteira. Eu falei, bom, tá bom, vai, eu vou começar a fazer uns treinos na esteira. Eu simplesmente corria o quanto eu conseguia e caminhava o quanto eu queria, sabe? Eu ia nessa.
Adorei o quanto eu conseguia e caminhava o quanto eu queria.
Perfeito.
É, exatamente. Aí as pessoas falam, como que eu começo a correr? Eu falo, gente, primeiramente, eu indicaria uma assessoria, mas eu comecei correndo o quanto
jeito.
Que eu... quero e, né, o quanto eu consigo
eu
correr
assim
e tudo mais. E aí eu lembro que logo depois eu entrei pra essa assessoria, que essa minha amiga é até hoje, e os treinos foram evoluindo muito sem eu perceber, porque eu só treinava na esteira. Eu não tinha noção que a galera na USP se reunia de sábado pra correr, sabe? Que tinha
que é um universo,
ponto de hidratação na USP.
É um universo absolutamente estruturado que tem
exatamente.
Em todos os lugares hoje em dia. É. Né?
Não, eu não tinha essa noção nenhuma. Eu fui um dia porque eu vi um influenciador postando que ele ia estar em São Paulo e quem quisesse ir para a USP. E aí nesse dia eu lembro que estava muito quente. Era aqueles dias que estava mais de 30 graus, 6 horas da manhã. E aí eu falei, gente, eu tenho 16 quilômetros pra fazer. Eu não vou conseguir fazer isso na esteira mais tarde. É. Aí eu falei, não, eu vou pra USP. E a USP, assim, foi a minha virada de chave. Nesse mesmo dia eu já conheci uma amiga que é minha amiga até hoje, que eu falo, meu, você é o meu porto seguro, assim, na corrida.
Qual o nome da amiga?
Bruna.
Bruna, maravilhosa.
Não, ela, de verdade, eu olho, eu falo, amiga... Eu amo os nossos treinos juntas, porque eu sei que vai dar certo. Que eu vou terminar porque você tá do meu lado.
Encaixa,
assim, porque...
né? Quando a gente fala que o treino encaixa,
porque
né?
a corrida é muito mental, né? E às vezes a gente olha assim e fala, não vai dar certo. E você olha pra pessoa e fala, não, ela tá, então vai dar certo, sabe? E aí, um ano depois que eu entrei pra assessoria, meu treinador... Nesse meio tempo, ele me colocou um treino de 18 quilômetros, porque ele achou que eu estava inscrita na meia maratona do Rio.
Não. E você não estava?
Eu não estava! Eu falei, mas eu não tô inscrita na maratona do Rio. Ele falou, você tá? Eu falei, não tô. Ele falou, você tá. E a gente estava no meio de um call com a galera toda da assessoria, porque esse treino era meio que uma prova da assessoria, sabe? Um desafio interno da assessoria. Então, ele estava explicando tudo. Eu falei, meu, eu não vou discutir no meio de todo mundo, né? Falar que eu não estava inscrita. Aí, depois, ele me manda mensagem. Meu, verdade, você não estava inscrita na meia do Rio. Se você quiser, você pode fazer só 10, não sei o quê. Eu falei, agora que você já colocou na minha cabeça que eu tenho 18...
Ele
eu
jogou.
Vou fazer.
Eu vou fazer.
Essa é aquela velha história. Ele jogou
verde
pra colher uma dor.
Exato.
Né? Tava na cabeça dele já que a Nath ia fazer essa minha maratona.
Exatamente. Aí eu fiz 16 quilômetros muito bem. Nos dois últimos eu realmente quebrei. Tipo, aquele corre, caminha, que a gente fala, meu Deus do céu, vou entregar os 18 quilômetros por honra, sabe? Aí, enfim, no fim não tinha mais inscrição pro Rio, porque Rio sempre
bomba,
né?
Né?
Acaba rápido. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu já fiz 18 quilômetros, é só mais 3 quilômetros. Aí eu me inscrevi na SP City.
Ah,
na verdade, eu mandei mensagem para uma amiga da minha mãe, que ela é triatleta, e sempre foi a pessoa que eu mais acompanhei, assim... Que eu via e falava, meu Deus do céu, um dia quero ser, mas nunca serei.
Não fale isso. Não jogue isso não, para o universo.
Eu não imaginava que eu começaria a correr.
Vai.
E aí eu mandei e falei, Carol, você tá inscrita na SP City? Ela falou, não. Eu falei, se inscreve. Eu preciso de você lá. E aí ela falou, ainda tem inscrição? Eu falei, tem. Ela falou, então eu vou me inscrever. E aí, ela foi a última pessoa que eu falei antes de largar. Porque ela já tinha largado antes de mim, né? Elite. Tipo, ela já era muito braba na corrida. E aí, ela me esperou na linha de chegada. Ai, que foi
que
assim.
Que legal.
Foi a linha de chegada que transformou realmente, sabe? É, a SP City foi o divisor de águas na minha vida. Eu senti algo que eu nunca havia sentido em nenhuma outra área da minha vida, em nenhum outro momento. Enfim, foi um negócio de você pode, você consegue comigo mesma, sabe? Porque a minha família não me apoiava muito nesse quesito. Sempre tiveram
mas com receio, com medo de você se machucar, mais o lado mais super protetor dos pais?
Então, lado super protetor sempre rolou, né? Pra eu tirar minha habilitação foi da mesma forma. Minha mãe falava, não tira, você não vai conseguir, não sei o quê. Então, eu sempre fui muito de dar as caras pra mostrar que eu realmente consigo. E não é nem pra mostrar pra ela, é pra mostrar pra mim mesma, sabe? Que se eu quero, eu posso e eu consigo. Então, meu primeiro emprego com 16 anos em agência de publicidade também foi assim. Eu falei, mãe, quero começar a trabalhar. Ela, como assim? Você só vai arrumar emprego em shopping e tal. E não, fui lá, consegui em uma baita agência com 16 anos como recepcionista, que foi, assim, onde me abriu a porta para publicidade, onde eu fiquei 8 anos em publicidade, né, antes de a corrida tomar conta da minha vida e eu ir pro Paralímpico.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós estamos falando de alguém. Nós estamos falando de alguém que aí se sentiu consagrada no momento que atravessou a linha de chegada na primeira meia maratona. Mas não é que é uma pessoa que está descobrindo agora o esporte, né? É uma atleta paralímpica.
Atleta paralímpica.
E
como é que te descobriram?
É
total, é bom a gente ressaltar isso. E antes de mais nada, você pode tudo, Nath. Pensa que você pode tudo, tá? Antes, assim, não há limites pra você. A gente já percebeu isso. Agora...
Você viu uma foto quando aparece o como você destacou, Mimi, os pés dela?
Não. Gente, voando.
Voando.
Voando. Olha aí, quem tá no YouTube acompanhando a gente.
É mais um.
E corpaço, querida.
É mais rápido do que o corro de bicicleta.
Ô, Nath, então conta pra gente o que aconteceu no dia do seu aniversário de 25 anos.
Então, e aí eu fui correr esses 25 quilômetros sem expectativa nenhuma. Eu queria, através dos vídeos que filmmaker gravasse, contar um pouco da minha história, assim, mas em vídeo de Instagram, que eu ia bolar algo, ainda não tinha nem em mente o que eu faria com os vídeos, mas no fim a Vinha apareceu lá pra me dar essa força depois de ter caído e tudo mais, e aí pela primeira vez eu me senti à vontade de contar a minha história. É muito doido porque eu sempre tive muita vergonha, assim, muito receio. As pessoas usam a nossa fragilidade para, né?
A nossa vulnerabilidade, né?
Para nos fazer mal. Então, eu nunca fui uma pessoa que contei minha história abertamente, como tem sido desde 2024. Quem me conhece desde 2024 não imagina o quão fechada eu era sobre isso e o quão difícil era para mim lidar com tudo isso, sabe? Porque eu sempre pensei que eu era uma pessoa com uma deficiência para ser normal, mas uma pessoa com que a deficiência não fosse tão grande para ser uma pessoa com deficiência, sabe? Eu nunca soube onde eu me encaixaria. Então, eu sempre fiquei nessa. E pra Vinha, eu me senti muito à vontade de contar minha história. Eu admiro ela, acompanhava ela há algum tempo já. Foi por conta dela, inclusive, que eu acabei me inscrevendo na SP City, que ela fez um vídeo falando sobre a prova e tudo mais. Me botou um medo. Eu mandei pra ela, falei, medo desses seus vídeos depois, contando da 23 de maio, do túnel do Ayrton Senna, que são trechos muito fortes, assim, e que dão medo, e que você ouvindo as pessoas falarem de fora, parece que, meu Deus, não vou dar conta.
Mas deu.
E aí... Bill, você correu então no dia do seu aniversário de 25 anos, você correu 25 quilômetros.
E aí eu consegui me abrir e contar a minha história para ela, contar da perda da minha irmã e o quão difícil foi esse processo todo de aceitação mesmo e da minha família entender que eu realmente eu posso, eu consigo, porque isso hoje em dia a minha família me apoia muito, mas foi um processo de mostrar que não, eu não tô fazendo loucuras, eu realmente sei onde eu estou me metendo, né, nunca fiz meia maratona assim da minha cabeça, não, sempre foi meu treinador que falou, você consegue, tipo, que já tinha programado antes de eu programar, né? Então...
E a sua mãe deve estar super orgulhosa.
Ah. E hoje em dia ela se orgulha super e vai participar da primeira corrida comigo.
Qual que é o nome dela? Conta.
Simone.
Ah, dona Simone, vai correr agora, hein, com a Nath, hein?
Ai,
já
Simone.
Tá marcado? Quando é que vai ser?
Vai ser na Plié.
Ah,
dia
mostra
10
aí.
De maio,
ai,
dia
legal.
Das mães.
Ah.
Eu falei pra minha mãe, mãe, vamos fazer esse dia das mães diferente? Vamos correr.
O que os pais não fazem pelos filhos,
né? Gente, então muito boa sorte pra você, pra Simone. São quantos quilômetros?
Ela vai fazer 4 e eu vou fazer 7.
Oh.
Que legal!
Eu volto pra buscar ela.
Claro! Não.
Pra gente.
Você tem que ficar do lado dela. Tem que ficar o tempo todo do lado da mãe.
Corre os 4 com ela e depois...
Ela achou que eu fosse correr com ela e eu falei, mãe, eu quero performar, mãe.
Ela quer o RP.
Mas não é a primeira vez que ela vai correr com você? Pô, Nath, é a primeira vez. Na segunda você performa.
A Nath, ela é muito competitiva.
Eu tenho um sangue no olho, assim, de competição mesmo. Eu amo. Eu gosto muito.
Mas você quer bater um seu recorde pessoal nos 7 quilômetros ou não?
Eu quero. Quero bater RP e pegar pódio. Então, eu quero fazer pra pace de 5.
Uau!
4,55? Será que eu consigo?
Meu Deus, você corre muito! Eu não chego a 4,55.
Eu não chego a 4,55, menino.
Nath,
eu não chego a 4,55.
Que demais.
Mas
né?
Quando
aí...
eu faço abaixo dos 6, eu fico tão feliz.
Te entendo, todo mundo já teve essa fase. E é real, as conquistas, assim, a gente vai vendo. É, a primeira vez que eu fiz 1 quilômetro pra pace de 4:30 e poucos, eu falei, gente, que isso? Tipo, foi num treino, tiro de 1000, foi, mas olha onde eu posso chegar,
sim,
sabe? Porque
perfeito, é isso.
Se isso foi um tiro de 1000, pode acontecer outros. E, enfim, então... voltando um pouquinho para, né, concluir como que eu entrei para o Paralímpico, porque esse dia da USP foi muito especial para mim. Aconteceu aquele negócio de não lembrar um pouco da corrida, porque, de tanta endorfina, sabe?
Sim.
Quando fica você meio fica assim, meio aéreo.
Né? Uhum.
Meu, foi bizarro assim, o meu sentimento naquele dia. E aí eu cheguei em casa... Depois de ter contado a minha história pra Vinha, vi que a gente tinha esse material e mandei pra ela. Eu posso postar? Ela falou, pode, lógico, vamos fazer collab e tal. Porque quando eu cheguei em casa e vi que ela tava me seguindo, eu falei, gente, é uma chance, né? Acho que tem uma chance, né? E aí o vídeo chegou no meu ex-treinador agora, né? Que eu saí do Paralímpico. E aí ele me convidou pra conhecer... O CT lá no Imigrantes.
É lindo, né?
É lindo, é gigante, é uma energia absurda e, enfim, é muito... Eu me sinto assim, eu não sei o que falar em relação ao agradecimento de ter essa oportunidade, sabe? Dessa oportunidade de ter conhecido o CT. Eu sou muito grata por isso. Eu acho que ver a história... foi escrita um pouco diferente de todos os outros atletas paralímpicos por conta da corrida de rua. Então, assim, eu tô voltando para a corrida de rua porque é o meu lugar, é onde eu sinto muita falta e é onde eu sei que eu vou me desafiar cada vez mais e que eu tenho o sonho de correr maratona, Então, assim, um dia...
Isso é legal.
Um dia, conversando com o meu ex-treinador, eu falei... Sabe complicado, o quão complicado é? Mas eu vou te dizer. Meu sonho daqui 4 anos, 3 anos e pouco, não é estar na Paralimpíadas. Meu sonho é estar fazendo a maratona de Atenas, sabe? E, assim, eu sou muito grata pela oportunidade de ter vivido alto rendimento. Fui 2 vezes vice-campeã brasileira.
Pois é, fala pra gente, inclusive, trouxe a medalha aqui. Mostra a medalha aqui, ó, pra quem tá acompanhando a gente lá no YouTube. Olha,
Campeonato brasileiro.
É, vice.
Vice-campeã.
Pódio.
2 vezes dos 200 metros.
Qual que era a sua classe?
T35.
T35.
E uma vez vice-campeã no 100 e bronze no 100.
Nossa.
E aí eu sempre entendi, assim, que eu era meio que um peixinho fora da água ali no CT, sabe? Sempre me senti assim, porque as pessoas fazem de tudo ali dentro, sabe? Pra performar ali, pra dar o melhor ali. Mas quando saem dali, o esporte fica só ali.
Em segundo plano.
Exato. E pra mim, não. Pra mim, o esporte fora dali é muito mais. É a corrida de rua. Então, assim, eu sinto muita gratidão por ter vivido isso. Tinha que ter feito parte da minha história, porque quando você se torna atleta profissional, diferente de qualquer outra profissão, e com lugar de fala, porque eu já tive outra profissão por 8 anos, o atletismo, assim, ser atleta muda a sua cabeça, muda o seu comportamento, muda seus princípios, sabe? É até difícil encontrar as palavras certas para falar o quão que muda você ser atleta profissional. Porque ser atleta é ter aquilo 24 horas do seu dia, né? É viver, respirar aquilo, porque se você se hidrata, é trabalho. Se você se alimenta, é trabalho. Descansa, trabalho, recover, né? O sono, alimentação, tudo. Treino.
Não é fácil, treino todo dia. Treinava todo dia?
Treino todo dia. Lógico que nós, com paralisia cerebral, a gente tem uma fadiga muscular maior. Então, a gente tinha alguns day-offs, mas, assim, o treino é super intenso.
Imagina.
E a rotina em si, sabe? É você sair de férias e não poder sair de férias,
é,
sabe?
Isso. Atleta faz sacrifício. Né?
Exatamente. Então, eu fui para a Grécia realizar o maior sonho da minha vida, disparado. A Grécia sempre foi o meu objetivo de vida.
Porque você é neta de gregos.
Sou neta de grego.
Natália Andrones.
Andrones.
Eu tenho...
Você mostrou uma tatuagem, é isso? Cadê?
Não, é que não...
Ah, por causa da camisa. Você... Pra gente
tá
ver.
Pontuado, mas depois eu mostro.
Tá.
Eu tenho escrito pai em grego, que é patera. Então, assim, eu sou...
Que é o berço do esporte. A
completamente
é berço do
louca
esporte.
Pela completamente. Grécia.
Onde tudo começou.
Onde tudo começou. Aquilo lá é
tem
espetacular.
Tem esse ponto. Tem o Olímpico e tem a maratona, que é a maratona oficial, autêntica.
Começou lá.
Começou lá, então o meu sonho era esse. O meu sonho é fazer a maratona de Atenas, sabe?
Vai fazer, se Deus quiser.
Voltar, né, nesse processo de voltar pra corrida de rua, voltar a lidar com um mental forte, porque o atletismo, ele me deu muita vivência, muita, muito aprendizado que eu não teria na rua. Mas uma coisa que a rua me deu muito mais do que o atletismo foi o mental forte. Porque você não precisa ter um mental forte para correr 100, 200
Exato.
Metros,
é,
né?
Isso, você corria só tiros, né? Era alta velocidade ali, mas acabava rápido, né?
Então, assim, a distância, ela te traz um mental que, para mim, foi um dos maiores presentes que a corrida poderia me dar. É realmente esse... negócio de ver que você tem um objetivo ali E ontem, por exemplo, eu fiz um treino na esteira de 7 quilômetros. E depois de anos de não fazendo treinos de corrida de rua, né? Então, eu voltei para a esteira e falei, meu Deus, eu não consigo correr 7 quilômetros sem parar hoje em dia na esteira. E uma amiga estava na academia comigo, eu falei, você não pode sair daqui, porque eu coloquei na minha cabeça que enquanto você não sair daqui, eu não vou parar. E aí ela ficou 7 quilômetros lá comigo. Ela já estava terminando
ali
o treino dela e eu, Aninha, fica, pelo amor de Deus, porque eu não quero quebrar. Então,
você precisa recuperar
assim,
isso, né? Esse ritmo que você tinha antes.
Exatamente.
De entrar no atletismo.
E a mente blindada, né? De que você pode, hoje, conhecendo um pouquinho mais a sua história, né,
mas
Galvão?
É, tira de letra.
Pelo
daqui
amor
a
de
pouco
Deus,
volta,
Nath. Olha só, você começa falando pra gente, né, de todo o seu nascimento, como é que foi. Mas assim, a sua história com o esporte, com a sua família, o DNA, eu acho que tá. Eles se entrelaçam, sabe?
Sim, perfeito.
Não é? E eles mostram o quanto você é forte, menina, sabe? O quanto você pode, o que você quiser. Imagina, você imaginou que você seria atleta paralímpica? Que você representasse o Brasil? Que você fosse ganhar pódio representando o Brasil? Nunca! E olha só onde você chegou.
Eu ser vice-campeã brasileira realmente foi... uma das conquistas assim que mais emocionou a mim, a minha família. O meu avô, ano passado, ele virou para mim, sabe? Eu perdi ele no começo desse ano. E
sinto muito.
Ano passado, ele foi uma das pessoas, assim, tirando a minha mãe, acho que é a pessoa que mais me apoiou, sabe? E tudo que ele falava, tudo que ele me apoiava, era muito bizarro, assim, o quanto que eu percebi o quão você fazendo um pouquinho a cada dia, a família vai vendo que
claro. Realmente
não é coisa da sua cabeça e que o esporte é muito incrível e muda mesmo, né?
O esporte é transformador, é capaz de grandes transformações.
Olha, se eu contasse de antes de 2021 o que eu era, gente, juro, quem me conhece desde antes da pandemia fica arrepiado com tudo que eu vivo hoje em dia, porque realmente foi mudança assim de dentro para fora, sabe? Hoje em dia eu sou completamente louca por esse esporte, mas a vida já foi muito sobre... ser louca no rolê, né?
Ai, eu adorei! Ser louca no rolê! Isso eu queria saber um pouco o que era
Nath,
ser louca no rolê.
A gente pode ser louca pelo esporte e pelo rolê também, viu?
Eu tô
uma coisa não elimina a outra. Dependendo da situação, uma coisa não elimina a outra.
Bom, falando então nessa louca do rolê, conta pra gente que história é essa?
Gente, eu bebia muito. Antes de começar.
Eu tô rindo, mas é um assunto sério,
a
né?
Correr,
mas a gente ri porque você tá rindo, então tá tudo certo.
Exato, assim. eu dou risada hoje, porque hoje eu tenho consciência do quão, né, mal pra minha saúde eu fazia no quesito de tomar Gardenal e beber ao mesmo tempo, gente.
Ah, que
não façam
doideira.
Isso em casa, pelo amor de Deus.
Era uma cervejinha geladinha que você gostava?
Uma cerveja, uma tequila.
Não, tá bom, já deu pra entender, já tá bem explicado.
Eu era conhecida como a Miss Tequila no rolê.
Miss Tequila no rolê. Mas olha só, Miss então, Tequila assim, pra Miss da corrida agora, né? Mudou bastante.
Por isso que eu digo quão eu fico feliz das conversas que eu tive com meu avô, dele me apoiar tanto, porque acho que foi isso, sabe? Ele... No começo da pandemia, ele mudou pro nosso prédio por conta do Alzheimer da minha avó, para minha mãe poder cuidar, né? E que eles moravam um pouco longe, em outro bairro e tudo mais. E aí, ele acompanhou muito essa transição, sabe? De uma pessoa que bebe muito para uma pessoa começou a correr, aí fez 21 quilômetros e deixou ele preocupado, porque, juro, minha mãe, minha madrinha, que é a irmã dela, meu avô falavam, meu, não faz isso, pelo amor de Deus. E aí, pra uma pessoa que do nada corre profissionalmente, né? 100, sim, 200 metros. Então, assim, o apoio dele foi uma das melhores coisas que eu tive na vida. E, nossa, é muito difícil, assim, falar sobre, porque é uma perda muito recente. Sim. E que eu não imaginava fazer essa transição sem ter essa conversa com ele, sabe? Essa transição de voltar para a corrida de rua, porque ele foi uma pessoa que realmente me apoiou muito no atletismo. E uma das minhas últimas provas no atletismo, eu com certeza fiz pensando nele, assim, sabe? E com o sentimento de, nossa, missão cumprida. É meu... meu avô me deu...
Como ele chamava?
Carlos Roberto.
Ah,
e assim, ele me deu de mais valioso na vida, eu acho que foi o jeito dele de lidar com a carreira e com a família ao mesmo tempo, sabe? De ter uma baita carreira e mesmo assim nunca deixar de viajar, nunca deixar de ser presente. Então, o atletismo, quando você é atleta profissional, né, a gente falou sobre isso, o quanto que a gente tem que se abdicar das coisas. E eu senti que esse ano não era o ano que eu iria conseguir me abdicar de tudo pelo atletismo, mesmo porque o meu coração nem era 100% atletismo. Meu coração era muito dividido com a corrida de rua, quando falava de corrida, e quando falava de profissão, meu coração já estava se dividindo com a nutrição, entendeu? Então,
mas assim, um coração pode ter muitos amores, não é?
Eu também acho.
Então, mas aqui...
isso não é um problema. Isso definitivamente não é um
com
problema.
Com certeza.
E você tem um coração gigante, né?
Com certeza. Um coração sempre cabe mais amores.
Eu também tenho essa opinião. E é por isso que eu entendi muito o que é a vida... feitas de... o que é a frase? A vida é feita de fases, sabe?
Sim.
Porque eu acho que é isso. É, não é porque algo é gigante e que te fez imensamente feliz e que representa muita coisa que vá durar muito tempo, que vá ser pro resto da vida. Então, o atletismo foi a minha melhor versão, talvez, a minha versão mais determinada. Mas eu queria e estava muito ansiosa de voltar a trazer essa versão determinada para corrida de rua e para voltar a fazer meia maratona. Eu tô até querendo me inscrever na SP City, mas, gente, eu não sei se eu tenho coragem.
Calma.
De correr uma meia daqui 3 meses.
É, calma. Melhor,
respira. Exatamente. E só pra gente fechar, então, e agora você é uma estudante de nutrição, está no terceiro semestre.
Na verdade, vocês são estudantes
então,
no mesmo lugar.
Ai, gente, podemos falar sobre isso?
Claro.
Descobrimos que fazemos a mesma faculdade.
Estamos no mesmo semestre e exercendo a mesma, né, o mesmo assunto,
mesmo
que é nutrição,
curso,
mesmo curso.
Só que
incrível.
Em unidades diferentes.
Em unidades diferentes.
Uma unidade que separou nosso...
Ah, uma unidade que separou o nosso rolê.
Pois
podíamos ser as loucas da faculdade juntas.
Poderíamos.
Poderíamos ser. As loucas da nutrição. Bora fazer corro passo com a Nath?
Bora.
Nath, a brincadeira é o seguinte. Você fala se corre ou passa. Por exemplo, relógio de GPS.
Corre. Óbvio.
Óbvio, é ótimo. Óculos baixa pace.
Corro, gente. Pelo amor de Deus, corre.
Ah, eu lembro de uma, que é correr às 5 horas da manhã.
5 horas da manhã? É muito cedo, gente. Acho que eu passo.
É,
não pode ser às 6 na USP?
Tá vendo?
Ou, não sei, 5 horas em dia de prova? Final de semana passada.
Não, no seu dia a dia. No seu dia a dia.
Não, no dia a dia não.
Passa. É isso.
Tá. Corre de... corre ou passa tênis de placa?
Corro. Aprendi a amar ano passado. Comprei meu primeiro tênis de placa. Tô amando.
Adorou? Tá adorando?
Amei.
Dá uma diferença?
Dá uma diferença de economia de energia absurda e... Ah, é a velocidade mesmo que você vê você, tipo...
O impulso ali, né?
É, o impulso.
À noite?
Absurdo.
Boa.
Corre à noite?
Não.
Passa.
Então passou. Corre de manguito? Corre ou passa, manguito?
Corro. Depende, pera. Calor? Não, né?
Não.
Assim, só pra fazer estilo, não. Só quando tá frio mesmo, mas...
E regata?
Oh. Olha, prefiro top. Se puder correr só de top, eu passo a regata.
Boa.
Eu prefiro o quanto menos roupa, assim, porque eu fico muito apertada, assim, sabe? Eu me sinto... Não, eu...
Presas, que é liberdade.
Exato.
Na hora da corrida.
Não consigo, então se puder correr só de top... Passa a regata, senão entre regata e camiseta, com certeza regata.
Que maravilha, né?
Música. Corre ou passa escutando música?
Então, eu amava correr ouvindo música. Mas, quando eu comecei a ir pra USP, eu aprendi a correr sem música. Por segurança, enfim. E aí, hoje em dia, nem na esteira mais eu corro ouvindo música. Então, passo.
É a mente dela que fica trabalhando o tempo
e
todo.
E pra fechar, gel carboidrato, corre ou passa? Gosta de tomar gel durante a prova?
Mais de 10 quilômetros. Bom, não, na verdade, até um pouco menos, dependendo da estratégia, vale muito.
Corro.
Vale, né?
Corro.
Então
muito.
Corre. Ah, gente,
que legal,
foi muito
Nath.
Bom receber a Nath aqui. Não. Ai, se vá, tem que voltar mais vezes. Você volta na nossa próxima... Ai, mostra essa medalha.
Posso
linda?
Posso mostrar essa aqui? Foi a única que eu não mostrei, porque
mostra.
Essa daqui...
É a medalha.
Foi da minha meia maratona sub-2.
Nossa, chupa mundo!
Antes de eu entrar pro Paralímpico, eu conversei com o meu treinador e falei, eu tenho um sonho na corrida de rua ainda, fazer uma meia maratona sub-2. Ele falou, então tá. Então você vai fazer e aí a gente faz a classificação pro Paralímpico.
Que legal.
ASICS aí... Golden Run.
Em São Paulo.
Abaixo de 2 horas 21 quilômetros.
1 hora e 59 segundos.
Deus.
Sim, mas... 1 hora e 59 e 17.
Nós não entrevistamos um convidado aqui que ele fez.
O Shima.
Aliás, né? Vale o nosso recado, a mensagem,
claro,
pro Shima, né? Estamos gravando pouco tempo depois da perda do nosso cracaço Oscar Schmidt, um dos maiores atletas
gente,
de todos os tempos, né?
Sério.
Que nós tivemos no esporte brasileiro. E o Shima foi nosso convidado, o filho
foi,
do Oscar,
incrível.
O Felipe.
Contou várias histórias dele,
muito
né?
Legal,
com o
muito
então
legal.
Com pai. Então fica aqui o nosso abraço mesmo pra você, Shima.
É de coração, Shima. Você é nosso, hein, Shima? E vai continuar esse legado maravilhoso do esporte do seu pai.
É isso.
Ver o Tadeu apresentando o Big Brother na...
Foi.
Coração, né? Esse apertadinho, né? Mas olha...
Foi o Shima que conseguiu fazer 2 horas 59 minutos e 59 segundos. Então tá valendo, viu, Nath?
Tendo índice, acho que pra Boston.
É.
Com 2 horas 59 e 59. Viu, amiga?
Deus.
Como um segundo conta tudo?
Verdade.
Lógico que conta, você fez abaixo de 2 horas.
Conta muito.
Ó, eu vou quebrar o protocolo, eu vou vir pra cá. Ai, quebrei o protocolo. Obrigada.
Obrigada.
Maravilhosa.
Amiga.
Adorei, você
Nossa.
É incrível. Quer, vamos marcar de correr na USP?
Vamos, por favor.
Bora, demorou.
Meu lugar é a USP e vai ser uma honra poder correr com você.
Vai ser muito bom.
Obrigada.
Muito obrigada mesmo. Sua história me inspirou. Fiquei várias vezes emocionada, me segurei. Mas
obrigada
você tem
mesmo.
Uma força enorme. Vou levar pro resto da vida a nossa entrevista. Obrigada.
Obrigada, Mi. Obrigada, Galvão, pela
Beijo.
Oportunidade,
obrigada,
pelo
Galvão.
Carinho. Por tudo.
É isso, gente. Tamo junto, parça.
No
Obrigada.
Corre, sempre.
Valeu. E eu me despeço de vocês. Um beijo e fui. Porque a gente tá no corre, né, Nath? Sempre. Beijo. Tchau, até a próxima.
Beijo, até a próxima.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Três horas e 2 minutos pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da Rádio TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, nesta madrugada de terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM, em Curitiba, 100.3, no Rio de Janeiro, 101.3, em Recife, 92.7 e em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. E lembrando, hein, gente, que o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Você pode mandar a sua mensagem, sugestão, crítica, comentário ou o seu simples bom dia aqui para a equipe do Amanhã TMC. Diga de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Se você está ouvindo pelo dial, você informa isso. Se está ouvindo pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, você também informa aqui pra gente, ou também pelo aplicativo da TMC que você baixa diretamente na loja de aplicativos do seu smartphone. São muitas formas de conexão que levam ao mesmo lugar, a frequência da TMC, jornalismo de qualidade 24 horas por dia. Três horas e cinco minutos. Agora a gente atualiza as informações aqui do Brasil e do mundo no Amanhã TMC.
As notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Agora 3 horas e 6 minutos e chegou o momento de a gente acompanhar o programa mais delicioso do rádio brasileiro. É o Sobremesa TMC, o programa que une informação, irreverência e bom humor na programação da TMC. Você fica agora com a edição de hoje, que foi exibida nesta segunda-feira, uma entrevista especial e muitas informações divertidas para aliviar aqui a tensão do dia a dia. Vamos acompanhar o programa Sobremesa TMC.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre
sobre.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. E junto comigo, Lucas Salles, tem também os outros apresentadores. Aqui ao meu ladinho tem ela, Mini Ruth.
É, Sobremesa tá começando, hein?
Aliás, a gente está aqui, imagino que você já esteja aí também nos assistindo através do nosso canal do YouTube, TMC News BR. Vai lá, comenta, deixa sua pergunta, se inscreve no canal e deixa o joinha, caiu o YouTube, espalha para mais gente em todo o planeta Terra.
Exatamente, boa, Batista. Inclusive, se você puder e quiser, siga a gente nas redes sociais, em todas elas. O nosso nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR, seja no Instagram, no Facebook.